Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 414, edição gravada na sexta-feira, dia 19 de abril, dia do indígena, não é mais dia do índio, dia do indígena. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Mauro César Pereira, Juca Kifuri, José Trajano, Danilo Lavieri e Arnaldo Ribeiro. O São Paulo deve anunciar oficialmente, daqui a pouco ainda, o seu novo treinador após a demissão do Thiago Carpini. Trata-se de Luiz Zubeldía, argentino de 43 anos, campeão da Sul-Americana com a LDU em 2023, inclusive eliminando o São Paulo no meio do caminho. O Carpini era considerada uma aposta. E o Zubeldía? O que é o Zubeldía? Temos aí informações sobre o muito provável, que vai ser anunciado logo mais, novo técnico do São Paulo. O começo do brasileiro preocupa o São Paulo, que ainda não pontuou, mas também preocupa o Corinthians, que só fez um ponto até agora, e no olho do furacão, Cássio, que falhou na derrota para o Juventude. Um pontinho só tem o Corinthians. Na outra ponta da tabela, lá em cima, Flamengo, invicto. Contra o São Paulo, poderia golear, Tite resolveu poupar alguns jogadores no meio do caminho, e quase que foi ameaçado ali de sofrer o empate. Parte da torcida reclamou, mas espera aí, o Flamengo é o líder, com vitórias, ainda não perdeu esse ano. É um time que está aí com tranquilidade na liderança. Ao lado do Inter, hein? Esse sim está fazendo um bom campeonato, muito bom. Poupou nesse domingo o Flamengo porque tem o Palmeiras no Maracanã. O time do Abel precisa se recuperar depois de perder em casa, entre aspas, porque jogou em Barueri, para o Internacional. É a primeira das muitas finais dos campeonatos entre esses dois candidatíssimos. Nós temos uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo aqui pelo YouTube. E a pergunta é a seguinte: se fosse todos os jogos o mesmo horário nesse fim de semana do Campeonato Brasileiro, eu sei que é o Real Madrid, mas estou falando só do Brasil, se todos os jogos fossem no mesmo horário, você assistiria Atlético Mineiro e Cruzeiro, duelo dos mineiros, Fluminense e Vasco, clássico no Rio, Palmeiras e Flamengo, o que pode ser chamado o grande jogo da rodada, ou o Bavi, Vitória e Bahia. Qual jogo você assistiria? Mandem aí os seus votos, mandem aí os seus likes, venham com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa enquete peca. Aliás, eu tomei um susto na entrada do âncora. Ele entrou no... Eu acho que até empolgado com o Zubeldía, caí para trás aqui. Bom
dia! É que eu tô na pegada desde as 8.
É, não, é o novo técnico de São Paulo já provocando o frisson, né? Diz que o cara é agitado, gosta de briga, confusão e tal. O Mauro colocou no blog dele, tem vídeos e tal. Essa enquete pega pela geografia. Depende onde você está. Ora, se eu estou na Bahia, eu quero ver Bahia e Vitória. Se eu estou em Minas, eu quero ver Atlético e Cruzeiro. Se eu estou no Rio, Fluminense e Vasco. Se eu estou em São Paulo, eu quero ver, entendeu? Quer dizer, se eu sou torcedor, morador, ou paulista, ou carioca, ou mineiro, ou baiano. É uma rodada, aquela rodada que costuma ter, reunindo clássicos estaduais, né? Tem outros jogos que não são clássicos estaduais, mas tem um ali, mas rivalidade. Reunindo rivalidades, vamos dizer assim. E outra coisa, não dá para falar nada no brasileiro. Um time está em primeiro, outro está em último, outro está mais ou menos. São duas rodadas, gente. Né? E vamos esperar um pouco. Há prenúncios de fracasso, há prenúncios de coisa... O mais surpreendente para mim, se é que pode chamar de surpreendente com duas rodadas, é o Inter. Que gastou dinheiro, sei lá o quê, mas está jogando desfalcado. Mas está jogando desfalcado com seus principais jogadores. Me vem de uma trajetória ruim, né? Campeonato estadual, Libertadores, não sei o quê. Aí chega no Brasileiro e duas rodadas é líder, como diria outro, junto com o Flamengo. Mas de resto, sei lá, a gente vai ter que esperar mais um pouco. O Botafogo não ganhou ontem. O Botafogo não ganhava direito. Estava jogando pedrinha em Santos, ganhou ontem, né? Está jogando em um melhorzinho e tal. O Botafogo até tem bons jogadores na frente. Rápidos. Se aqueles três, quatro ali na frente agitarem bem o pedaço, o Botafogo pode até surpreender. O problema é para trás. Mas então, respondendo à enquete, e a essa euforia do âncora, falou, agora Eu quero registrar aqui algumas coisas. Primeiro, dar parabéns para o pessoal da Moca. Hoje é centenário do Juventus da Moca. Vai daqui um grande abraço ao professor Pasquale, torcedor que acompanha, né, que nasceu na Moca, acompanha, sabe tudo sobre o Juventus, que quase subiu. Quase subiu. Quem acabou subindo foi o Velo Clube. Clube que estava meio aí, a gente não nem lembrava que existia mais o Velo Clube, e o Velo Clube subiu para disputar o próximo Campeonato Paulista. Outra coisa, eu acho que vai estar certamente na pauta, é o Ramon Dias, né? Hein, Anco?
Claro. Estou esperando um ratão, bem blustro.
Eu vou deixar, certamente, o Juca, aí, o Juca aí. Já. Olha a cara do Juca.
Vem dar um spoiler. Já virou ratão. Aí,
já virou aí, programa... ratão.
Você sabe de uma coisa, Zé? Eu fiquei também assustado com a abertura do âncora, porque ele estava tão entusiasmado que quando ele falou o Carpini era uma aposta, eu entendi que ele ia dizer que estava dizendo que o Carpini era uma bosta.
Eu entendi que ele falou bosta. Eu acho que ele falou bosta. Eu acho que ele falou bosta.
Aposta, pelo amor de Deus.
Não. Ele pode pegar um vídeo aí, pega o início do programa. Ele falou que o Carpini era uma bosta.
Não fala isso.
Agora, mas de qualquer maneira, bosta ou aposta, ele está saindo com 3 milhões no bolso. 3 milhões no bolso. O que deixa certamente ser uma bosta e já vira um cidadão de, né, milionário. Milionário. Porque quem ganha milhão é milionário, né? Eu quero que a gente discuta bem essa coisa do novo técnico. Vou esperar o Arnaldo, o Mauro tem informações sobre a capivara lá do meio-dia. Eu acho tão estranho esse negócio, sabe? De repente vem, cara, tal, papá. O Domenech estava cotado, segundo. Será que o Domenech respondeu aquela prova do Enem lá para ser técnico do São Paulo? Ou ele passou sem?
Foi mais direto. Mais difícil que a enquete do âncora, né? A prova, acho que é mais difícil que a enquete do âncora, a prova de...
É estranho. Né? Então ficamos assim. Eu estou chateado porque eu já estraguei o ratão do Juca. Mas certamente ele vai explicar melhor porque o ratão é aquilo que nós falamos.
Bom, mas
o ratão... Os likes do Juca? O like eu não estraguei
nada. É isso que eu quero saber. Juca, muitas, muitas missões para você. Nos dar o número de likes, você não precisa adiantar o seu ratão, você pode deixar para o fim. E eu quero saber de você sobre a contratação, enfim, que deve ser anunciada logo mais, do Subeldia. É uma aposta também ou não é? Aposta com P.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou meio de farol baixo hoje, porque eu apanhei demais essa semana, demais. Apanhei com o Manchester City, numa injustiça dessas que o futebol faz. O De Bruyne me perde um gol aos 36 minutos, que é uma coisa que você fala, não é possível, ele faz o gol de empate e perde o gol da classificação. Apanhei com o Golden State Warriors, que ficou fora do playoff na NBA. Apanhei com o Corinthians, quer dizer, então, se você der 4 mil likes, você vai deixar o âncora feliz. E eu também. O Zubeldía é como se fosse realmente uma aposta. Tem esse, no currículo, esse título, né, da Copa Sul-Americana, mas tem, como o Mauro mostra no blog dele, todo este contencioso de mais um neurótico, de mais um empedernido treinador reclamando. Quer dizer... vai ser um ringue, né? Porque o Antônio do Corinthians também gosta de uma confusão. Segundo jogo do Corinthians, ele já estava fora do banco porque está suspenso. Bateu o recorde quando era técnico do Cuiabá. Temos o Abel, que reclama quando vê um árbitro novo apitar o jogo do time dele. Ele que, quando chegou aqui, também era uma novidade, ninguém sabia quem era. Ele que passou 3 anos reclamando dos árbitros antigos, velhos, né? Ou mais conhecidos. E agora reclama dos novos. Quer dizer, não tem solução para ele. Não tem solução. porque vamos fazer justiça, passamos incólume pela segunda rodada do Brasileirão no quesito arbitragem. Não teve nenhum grande escândalo, né? É digno de aplauso. Ou sei
escala
lá.
Escala melhor, né? Escala foi... melhorzinha, evita algumas coisas, né? A escala um pouquinho sim. melhorzinha sim. evita sim. algumas coisas. Sim.
Sem dúvida, Arnaldo. Sem dúvida. Agora, de qualquer maneira, o árbitro que apitou Inter e Palmeiras é um árbitro novo e não havia motivo para você criticá-lo. Né?
Ah, concordo.
Que o jogo exigia um técnico mais experiente. Não, não, não havia. E ou a gente vai renovar correndo riscos, ou não vai. Né? Então, mas voltando ao Zubeldía, é uma ousadia, né? É uma ousadia do São Paulo trazê-lo com esse currículo que ele tem. Agora, aqui no Brasil não temos, né, uma boa solução. Vamos de Zubeldía. Me parece, pelo menos como aposta, melhor do que o cogitado grande treinador a favor dos clubes brasileiros, né, que perdeu dois mundiais para times brasileiros, o senhor Rafael Benítez, não é isso?
Rafa Benítez.
Pelo amor de Deus. Benítez, que era treinador do Chelsea quando o Corinthians foi campeão do mundo e era do Liverpool quando o São Paulo foi campeão do mundo, não é isso?
Exato.
Então, pelo menos isso. Estão trazendo alguém que derrotou o São Paulo e não quem foi derrotado pelo São Paulo. Aguardemos. O que não elimina a covardia desse processo de demissão feita com o pobre rico Thiago Carpini. Se é que vai receber os 3 milhões, né?
Assim, enfim. Também tem isso. Também tem isso, verdade. Gostei desse adjetivo neurótico. Faz tempo que eu não ouvia alguém chamar alguém de treinador neurótico. Arnaldo. É, neurótico ou não, o fato é que o Zubeldía vai chegar. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas deve ser anunciado aí nas próximas horas. É, aí aquele cenário, quando você flerta com, ou então surge o nome do Domenech, do Rafa Benítez, quando fala Zubeldía, fala traz logo, né? Antes que seja alguma coisa pior. Tá aí, Zubeldía, o novo técnico do São Paulo. Melhoram as coisas, Arnaldo?
É, pior não dá para ficar, né? O Danilo Lavieri conversava comigo, ele repetiu uma frase que eu disse ontem à noite numa live plural sobre a troca de técnico de São Paulo, já com a informação do Zubeldía. É o nome óbvio com 100 dias de atraso. O São Paulo perdeu 100 dias. Ganhou uma Supercopa, quebrou o tabu e perdeu 100 dias da temporada. Quando o Dorival sai, esse era o nome mais indicado e óbvio para o São Paulo e acessível para o São Paulo contratar. O Zubeldía tinha acabado de sair da LDU, campeão equatoriano e da Copa Sul-Americana. Com as experiências todas, o Mauro colocou no blog dele as experiências argentinas e também de outros países, argentinas, no Lanús. Ele já havia eliminado o São Paulo antes, viu, Tirone? Pelo Lanús, eliminou o time do Fernando isso. Diniz lá atrás.
Aquele jogo maluco. O Diniz estava comemorando e tomou o gol.
Então, ele, embora jovem, é rodado. Dirigiu clubes na Argentina, no Equador, na Colômbia, no México, na Espanha. Né? Ele começou a carreira de treinador com 28 anos. E é um técnico já com uma... mínima rodagem para a temporada que o São Paulo está enfrentando. Por exemplo, Libertadores, duelos no Equador, o próximo jogo do São Paulo é contra o Barcelona em Guayaquil, que o Zubeldía enfrentou 500 vezes o ano passado, por exemplo. Né? Então, entre a aposta com P 1 e a aposta com P de novo 2, evidentemente a aposta agora era mais indicada. Mas esses 100 dias de atraso, eles comprometem muito. O São Paulo já largou mal no Brasileiro, e mesmo que não indique muita coisa, né, Trajano? Largar com zero ponto, sendo que o próximo jogo que você faz em casa é lá na frente contra o Palmeiras, o São Paulo deve ficar, nas minhas contas, umas 6 rodadas na zona de rebaixamento. 5, vai. Na Libertadores, ou ele pelo menos empata no Equador, na quinta-feira que vem, ou ele já vai para terceiro lugar da chave, já entrando no segundo turno da fase de grupos, fora da zona de classificação. Então, esse é o contexto que o Zubeldía encara, com um outro detalhe. Para um técnico estrangeiro, é o pior dos mundos, né? Ele não tem tempo nenhum para treinar. É só no gogó, no espanhol, porque não vai ter nem aquela semana, data FIFA, ou entre o estadual e o brasileiro, vai chegar e é jogo. É mais ou menos como o Atlético fez com o Milito, né? Que também, digamos, foi uma aposta tardia. Eu entendo que essa sucessão do Dorival foi muito mal conduzida. Tem aí as questões específicas em relação ao Muricy nesse processo, né? Porque o Muricy foi quem bancou o Carpini no vestibular lá atrás, no início do ano, e quem fez ressalvas ao Zubeldía, porque o empresário e o Zubeldía não queriam passar pelo processo de seleção e tudo mais. A coisa roda, andou, girou, passou 100 dias, o Zubeldía disse não para o San Lorenzo, não para outros, e estava ainda na pista. E entre um técnico sul-americano com a mínima rodagem e conhecimento do calendário sul-americano e um técnico europeu que nunca pisou aqui, além da questão salarial, que é muito diferente, né, de um europeu para um argentino que trabalha no continente, o mínimo traquejo para o que se faz na América do Sul conta, ainda mais no meio da temporada. E o São Paulo, que outras vezes apostou em técnicos sul-americanos e teve bons resultados, até bons trabalhos, eu acho que faz a coisa certa, mas com 100 dias de atraso.
Muito bem, vou ler um negócio aqui para vocês. Opinião. Desejado pelo São Paulo, Zubeldía tem um currículo de expulsões e brigas. Escreve Mauro César Pereira no seu blog aqui no UOL. É isso, ô Mauro. Chegou um brigão, mas dentro de campo, como esse cara é? Além de brigar.
No blog aí eu coloco até alguns vídeos, né, de algumas situações bem agitadas nas quais ele se envolveu. O Zubeldía, ele foi o técnico mais jovem do futebol argentino, com 27 anos. Ele teve uma carreira abreviada por conta de questões físicas, né, 23 anos parou de jogar, e começou a carreira de técnico mesmo com 27 anos. E é interessante que ele é muito jovem, mas já tem muita experiência. Trabalhou em 6 países diferentes, 8 clubes, né, 2 passagens pela LDU, 2 passagens pelo Danús. Também trabalhou no Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño, no Racing, no Alavés, no Independiente Medellín, no Santos Laguna, ou seja, México, Colômbia, Paraguai, Argentina, Espanha, Equador, Colômbia. É bem rodado. Tem uma curiosidade também, na temporada 2020, a Sul-Americana foi decidida já em 2021 por conta da pandemia, e a final foi Lanús e Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça ganhou de 3-0. O técnico do Lanús era o Zubeldía e o técnico do Defensa e Justiça era o Crespo, que depois assumiria o São Paulo. Então os dois se enfrentaram, o último argentino entrando no São Paulo e o novo argentino que deve estar assumindo aí o São Paulo. É um técnico jovem, acho que um técnico já rodado bastante, conhece bem as competições sul-americanas, né, ganhou a Copa Sul-Americana derrotando o Fortaleza no final nos pênaltis e também o São Paulo antes do Morumbi, né, é bom lembrar, o São Paulo foi eliminado pela LDU do Zubeldía. O jogo, inclusive, lá em Quito foi bem difícil para o São Paulo, né, a gente lembra, foi um jogo bem complicado. Eu acho que é um cara com personalidade e conhecimento para, acho que, rapidamente mudar um pouco o espírito e a forma de jogar da equipe. O comportamento da beira do campo, como eu destaco lá no texto, ele é um tanto quanto irracível, né? Deve ser, de fato, mais um técnico bem loucão ali à beira do campo, reclamando de juiz, discutindo com o quarto árbitro, com outro técnico eventualmente, como ele protagonizou em 2019 uma famosa briga com o Gabriel Reis, que era técnico do Vélez na época, que é também um cara dificílimo, briga muito com jornalistas. Acho até engraçado que às vezes o pessoal fala que não, traz o Reis, cara, acho que eu tenho a menor ideia do que o cara. Se o Zubeldía é complicado, o Reis é um filho desencapado, assim, terrível. É um cara complicadíssimo. Eu lembro que em 2018, eu fui a Buenos Aires, era o lançamento lá de um curso do Menotti. Aí me convidaram, eu fui lá e tal, e fui fazer algumas entrevistas, né? Na época para a ESPN. E eu estava com um produtor lá da Argentina, e ele que abordava, né, os personagens para a gente poder conversar um pouco. Quando ele foi falar com o Reis, tomou-lhe uma patada. Aí perguntou, você quer que eu insista? Falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Vai bater em você daqui a pouco, meu amigo. Não fala nada, vamos falar com outro. Aí fizemos outras entrevistas e tal, mas ele, sim, é um cara bem difícil, né? O Renzi, que jogou no Real Madrid, jogou no Manchester United, foi um jogador de uma carreira europeia bem interessante, né? E roda lá pelos times argentinos. O Zubeldía, acho que não chega tanto, né? Agora, acho que é uma tentativa interessante, né? De fato, um certo atraso, mas ele também fez um jogo duro do começo do ano, né? Não estava muito propenso a aceitar, dificultou um pouco, o São Paulo estava meio desesperado, porque o Dorival saiu e deixou o São Paulo meio que na mão, né? Aliás, é sempre bom lembrar isso também, né? Houve uma vitimização agora do Carpini e também houve uma do Dorival ano passado, que o Flamengo, ano retrasado, que o Flamengo não renovou o contrato dele. Não estou aqui discutindo se deveria ou não renovar, mas era um coitadismo do Dorival. O Dorival também meteu o pé lá do Ceará, largou o São Paulo e foi para a seleção. Foi ver o que era interessante para ele. Então acho que a gente tem que olhar um pouquinho também que nessa briga aí não tem mocinho e bandido. Cada um vê o que lhe interessa e os caras vão embora também. E o São Paulo ficou meio desesperado, acabou fazendo uma aposta. Agora, acho que não é bem uma aposta, é algo mais, não diria que é a certeza, mas é alguém mais experiente, né? Também é jovem, mas é bem experimentado. Alguém vai comparar as idades, ele é um pouquinho mais velho que o Carpini, mas ele é muito mais rodado. E, como eu disse, trabalhou em 6 países, em 8, e times grandes dos países. O Barcelona é grande no Equador, a LDU é muito grande também no Equador, inclusive, né? Tem títulos internacionais que nem o Barcelona de Guayaquil tem. Na Espanha, foi o Alavés, que é um time pequeno, mas teve essa oportunidade, não deu muito certo. Aliás, é um detalhe interessante. Times como o Alavés, quando contratam um técnico como ele, sul-americano, eles pagam muito menos do que recebem técnicos de times da Série A, a maioria. Essa é uma das razões pelas quais brasileiros não conseguem mercado lá fora. Esses caras argentinos, chilenos, uruguaios, aceitam para tentar entrar no mercado. Não deu certo para ele, mas passou pelo México, passou pela Colômbia, o Independiente Medellín também é um time grande no país, com muita torcida, né? Cerro Porteño, que é um dos maiores do Paraguai. Então ele está acostumado a lidar com torcida cobrando, com pressão, com cobrança por resultado. Na Argentina tem o Lanús, que é um time médio, embora muito competitivo e organizado, né? Um dos mais organizados da Argentina, mas treinou o Racing também. Então ele tem já uma cancha, ninguém vai poder dizer, esse cara chega no São Paulo e vai se assustar com o tamanho do clube, com a torcida. Não vai, ele treinou times grandes de outros países também. E a cobrança, gente, não se iludam. Você vai chegar no Equador, a torcida do Barcelona vai cobrar como a do São Paulo cobra, cada um dentro da sua realidade. Então acho que é um nome interessante e vai ser bem divertido, especialmente quando jogar contra o Palmeiras, contra o Corinthians, que também tem técnicos bem sanguíneos, digamos assim, na beira do campo.
Neuróticos, como diz o Juca
Kikuchi,
e essas técnicos neuróticos. Muito
quatro,
bem,
fala. Os quatro times de São Paulo na Série A do Brasileiro agora têm técnicos estrangeiros, né? 3 portugueses, isso, e 1 argentino, os 4 da Série A.
O âncora, fala. Eu estou vendo uma nota aqui do Sindicato de Treinadores de Portugal reclamando de por que perdemos essa vaga. Estava indo tão bem, nós estávamos preenchendo todas as vagas, de repente pegam lá. Nós estamos competindo com os argentinos. E outra coisa, aí uma pergunta. Eu também acho que o nosso querido Zubeldía, que fez o âncora entrar assim, de um jeito todo eufórico no programa, tem experiência, trabalhou em 6 países, sei lá o quê e tal, já ganhou a. Já foi técnico da LDU ganhando a Sul-Americana. Mas esse negócio de se trabalhar em 6 países, em uma cacetada de times, com pouca idade, é prova de sucesso ou de insucesso?
É uma boa questão, né?
Porque às vezes o cara. Você não fica em lugar nenhum. Aí vai lá, fica lá, aí vai para outro lugar, não fica lá. Vai para outro lugar, não fica lá.
Isso que bagagem ele tem.
Pelo menos bagagem ele tem, experiência tem. Mas é sucesso ou insucesso? Por que você não fica 2, 3 anos num time?
Saber como pega o seguro, como resgata o seguro-desemprego, ele sabe bem, né? Porque já rodou para lá e para cá. É uma boa pergunta mesmo, Trajano. Ô Danilo, falando nisso, ó, primeiro uma mensagem aqui, ó, em cima do que o Mauro falou. O Fabrício fala o seguinte: dúvida. Os mesmos que falavam que era bem feito o Flamengo perder pelo que fizeram com o Dorival, vão torcer contra o São Paulo? Por causa do como o processo foi feito aí com a demissão do Carpini. Agora, sobre o Zubeldía, que vai ser anunciado em breve, o André Hernan já deu a notícia que ele vai ser mesmo o técnico, a Mônica Bergamo também já deu a notícia. Dizem que é um cara que gosta do 4-2-3-1, pontas abertos, o que já deixa alguns jornalistas mais inclinados a gostar do São Paulo, um pouco apreensivos.
Mais inclinados.
Esse é o jeitão dele jogar, parece. 4-2-3-1, ponta aberto, marcação individual, marcação homem a homem. Esse é o Zubeldía, parece.
Eu estou curioso para saber como o Zubeldía vai entrar, porque o São Paulo tem várias outras questões e que com o Carpini a gente viu e ficaram latentes. A questão do preparo, a questão do DM, a questão do James Rodríguez e a questão do Muricy. Porque a gente vai lembrar, o Muricy foi o cara que bancou o Carpini, foi o cara que falou, eu quero o Carpini, vou bancar ele aqui, ele é novato, mas vou dar apoio para ele. Deu uma leve crise, deu entrevista para dois amigos meus aí e basicamente disse que era obrigatório o James jogar, depois influenciou até três zagueiros, enfim, ele fez tudo menos dar o apoio. E a gente vai lembrar, como já lembrou o Arnaldo aqui, na questão do Zubeldía, ele disse a frase que o Zubeldía fez muita pose, aqui é São Paulo, foi essa frase que ele usou, e agora ele está lá no mesmo lugar com o técnico que ele disse que tinha feito muita pose. Então eu também estou muito curioso para saber o papel do Muricy nesse ponto todo. Eu sei que isso faz parte do futebol e que eles podem ali conversar, isso aconteceu no Flamengo, lá atrás aconteceu no Palmeiras, acontece em todos os lugares, mas de fato é uma questão curiosa porque, pelo que eu entendi, pelo que eu li do noticiário de todo mundo que cobre o São Paulo, o mais forte nessa votação dessa vez foi o Belmonte. O Belmonte, isso, que a gente vai lembrar, não é exatamente um cara formado, né, para nessa questão de futebol, não é um cara que tem a bagagem, como a gente estava falando aqui do Zubeldía, mas é o cara estatutário, é o cara que tem a força do Casares, é o cara que escolheu. Isso eu acho uma questão curiosa. E aí a pergunta que fica é, o Zubeldía vai ter a paciência de pelo menos fazer 30, 40 jogos, ou vai ser limado como foi o Carpini com 18? E eu sei que essa é a realidade dos técnicos, eu não estou aqui falando, ai, coitado do Carpini, isso acontece em todo lugar, tem técnico que foi demitido com menos jogos do que 18, e a gente vai ver isso acontecer em outros momentos. Mas aí a gente fica aqui sempre, pô, futebol brasileiro não forma técnico novo, pô, futebol não tem paciência. E o que aconteceu com o Carpini foi exatamente o mesmo script que a gente sempre reclama. Para mim, o São Paulo não está percebendo que o problema mais grave é o time ter sido campeão, por exemplo, em novembro, dezembro, e depois começar o ano devendo, é o time ter problema no departamento médico, é o time ter um jogador como o James Rodríguez que ganha muito e joga pouco e que já não joga há muito tempo. O São Paulo tem vários outros problemas que não o técnico. E o Zubeldía, eu quero saber como vai entrar nessa questão toda, porque vai estrear já praticamente com o Barcelona. Tudo bem, ele conhece o Barcelona, se perde, já vai numa pressão danada. Depois tem um Palmeiras e São Paulo no Morumbi. Então, assim, é um começo de trabalho que ele vai precisar ainda mais paciência do que teve o Carpini, porque o Carpini começou no Paulista, conseguiu ganhar, teve a semana mágica da Supercopa, teve a semana mágica vencendo a primeira vez em Itaquera, e mesmo assim foi demitido com 18 jogos. O Zubeldía vai começar como? E vai ter qual tipo de paciência? A gente já sabendo que o Muricy lá atrás era contra. Então é uma questão, para mim, o Zubeldía vai entrar num lugar bastante conturbado. É bom que ele saiba mesmo sair na trocação, como disse o Mauro no blog dele, porque senão vai ser bem complicado para ele começar esse trabalho no São Paulo.
Fortes emoções. Diga lá, Mauro.
Só para reforçar em cima do que observou o Trajano, ele de fato ele só tem passagem, ele tem muitas passagens curtas, né? Passagens de meses. Ele ficou mais tempo, foi no Lanús, ficou quase 3 anos. E saiu depois de chegar à final e perder para o Defensa e Justiça do Hernán Crespo. Mas tem passagens realmente muito rápidas, muito curtas. O Alavés ele ficou 2 meses. E muitas vezes por conta de desentendimento, né? Por exemplo, no Barcelona de Guayaquil, ele brigou com o presidente falou alguma coisa que ele não gostou, ele foi lá, chamou a imprensa, deu uma coletiva e falou, tô metendo o pé, um abraço, tchau, não aceito, e foi embora. Ou seja, não é exatamente um cara que costuma negociar, né? Em certas situações nas quais o dirigente eventualmente ou se intromete ou fala alguma coisa. Eu imagino, pelo seu currículo, a não ser que ele se modele no São Paulo, porque São Paulo tem 4 cabeças ali no futebol, né? Tem o presidente Casares, tem o diretor, que é o Belmonte, tem o diretor executivo, né, que é o Rui Costa, e tem o Muricy, que é um histórico personagem, um coordenador técnico, enfim. Não me parece ser exatamente alguém que topa ficar ouvindo muita coisa, não. Pelo que a gente conhece dele, pelo seu histórico. Acho que esse é outro aspecto. Uma coisa é o Carpini, que chega de farol baixo, mais humilde, um cara que, né, tendo a sua grande oportunidade num grande clube depois de dirigir times menores. O outro é um cara como ele, que já mostrou em outros clubes que não é muito de negociar, de compor. Esse é um outro ponto que eu acho que vai ser para ser observado. Não quer dizer que vai dar errado, pelo contrário. De repente o cara faz um bom trabalho, ninguém enche o saco dele e vai embora. Agora, se de repente tiver alguma desavença, vamos ver como é que vai ser, porque já tem no seu currículo demissões e pedidos dele de saída de demissão por conta de situações em que ele entrou em rota de colisão com o dirigente entrou em rota de colisão com ele.
É, pois é, teremos, como eu disse, fortes emoções, então, pela frente, com o abre aspas, neurótico Zubeldía no comando do São Paulo. Mauro, vou com você mesmo. O São Paulo, a demissão do Carpini, alguém me chamou?
Não, falei que o Juca, ele está te chamando, mas ele está mutado.
É, estava mutado. Fala, Juca. Âncora, eu só queria dar um pitaco na sua enquete para dizer o seguinte, você não estava muito inspirado, né, ao fazer essa enquete.
Você achou?
Porque é aquilo que o Trajano falou. Agora, se a gente pensar o torcedor neutro, que não é baiano, nem mineiro, nem carioca, não torce para nenhum desses 8 times que estão envolvidos nos 4 jogos, é evidente que Palmeiras e Flamengo é o clássico que todo mundo quer ver. Né? Não olhei o resultado da pesquisa, mas imagino que esteja uma goleada. Agora,
nem
eu acho
olhar,
que a questão...
É uma goleada mesmo.
É? Agora, acho que a questão central, né, que é um bom tema para a gente discutir, é sobre a precocidade de botar um Palmeiras e Flamengo na terceira rodada do Brasileirão. Será que quem faz a tabela não podia ter deixado isso mais para frente?
Não, né? Ô Juca, é por conta da Copa América. Todos os confrontos mais pesados da tabela do brasileiro foram marcados para o início do campeonato para que naquelas 9 rodadas benditas durante a Copa América tivessem menos enfrentamentos grandes. Tanto os clássicos regionais quanto os clássicos nacionais, digamos, mais apetitosos. A intenção foi mutilar menos os times no período em que eles estiverem mais desfalcados. Até que teve uma certa engenharia. Então, isso explica um pouco a precocidade dos duelos grandes.
Boa, boa, Arnaldo, boa, boa. Mas veja como isso revela a nudez do rei. Claro. Então, quem organiza o campeonato, porque não respeita as datas FIFA, enfim, tira muito da graça do campeonato ao botar esses jogos logo de cara. Jogos que a gente olha, porque a tendência é repetir isso no segundo turno, né?
Sim. Não, terceira rodada. Exato. Aí, se você reparar, quando termina a Copa América, começa o segundo turno do campeonato, né? Então, assim, a repetição deles acontece já com os jogadores de volta da Copa América.
Eu sei, mas de novo no começo do segundo turno no final. Isso.
Podia ter um Palmeiras e Flamengo na rodada, as rodadas finais, com os dois cabeça a cabeça brigando, e não vai ter.
Perfeito. Foi para isso que eu quis chamar a atenção, essa precocidade do clássico. É isso.
O Mauro, vai ter... Eu falei no começo do programa, no Maracanã, o jogo é no Allianz, gente. No Allianz que não vai ter sua capacidade total.
Porque eu estava mutado, fui berrando aqui para te corrigir, mas não foi possível.
Tá bom,
lá, então vai ser na abertura.
O Carpini caiu depois da derrota do São Paulo para o Flamengo por 2-1. Foi 2-1, mas podia ter sido 5-0, porque o Flamengo dominou completamente o São Paulo na partida. Acabou sendo 2-1, que acabou sendo pouco. Muita gente falou assim: ah, não, mas o time te mexeu, e aí o time sofreu. Meu Deus, isso não é o Flamengo e tal. Tem muito mimimi de flamenguista. Aí queria que você falasse sobre esse jogo, que é um baita jogo, né? Palmeiras e Flamengo, já na terceira rodada.
O Flamengo não perde no Allianz Parque já há um bom tempo, mais de 6 anos, desde 2017. São 5 jogos, 3 empates 1-1 e 2 vitórias de 3-1. Quando perdeu o Palmeiras foi lá em Brasília, né, Supercopa, e na prorrogação lá de Montevidéu. As duas derrotas que teve o Palmeiras nesse período. Né? Sim, claro, esse jogo é chover no molhado falar do jogo. É um jogo sempre muito esperado. Né? Acho que o Palmeiras é um pouco mais desconfortável por conta do resultado contra o Internacional, né? Precisando vencer. Também não foi nenhum grande jogo contra o Vitória na estreia. O Flamengo foi péssimo contra o Atlético Goianiense, mas foi bem contra o São Paulo, fez um bom jogo. Eu acho que essas reclamações fazem parte da gloriosa Flamimimi, que nunca está satisfeita. Depois do jogo do Atlético, havia motivos de sobra para reclamações. A atuação foi ridícula, péssima. Mas contra o São Paulo, não. O time jogou bem, acho que 5-0, que você falou, é um exagero. Mas acho que a vitória poderia ter sido, de fato, um pouco mais ampla. E as mudanças, o cara tem que mudar em algum momento, gente. O técnico tem que revezar o jogador. Não dá para jogar com os mesmos sempre. Tá 2-0, você... Ah, mas aí tomou o gol e tal. Eu não sei se estivesse em campo o Bruno Henrique e o De La Cruz, se eles impediriam a jogada do gol do Ferreirinha. Na verdade, o gol acontece por um erro do Alan, que sentiu câimbra, não conseguiu dar combate no Alisson. O Alisson faz o cruzamento, aí tem uma jogada que ele tem que corrigir o Tite, que é a jogada da cabeçada em cima do lateral, né? Sempre lateral direito. Ayrton Lucas estava nessa posição e o Luiz Fernando ganhou dele na cabeça, fez o gol do Atlético domingo, e agora o Ferreirinha a mesma coisa. A bola cruzada, ele com Varela levou a melhor e cabeceou para marcar o gol. Depois disso, o São Paulo até tentou, houve também a mudança do próprio tipo de São Paulo. São Paulo colocou jogadores ofensivos, se lançou ao ataque do jeito que era possível, buscando o gol. Muda o cenário do jogo, não é só a mudança do título, tem a mudança também feita pelo São Paulo, que vai para cima. Mas a grande oportunidade que surgiu depois do gol de São Paulo, a grande, a clara chance de gol, foi do Flamengo, com aquela jogada do Igor Jesus, e o Pulga chutou, e o Rafael fez mais uma defesa difícil das muitas até que ele fez durante o jogo, né? Pelo menos algumas ele fez durante o jogo, trabalhou muito mais do que o Rossi. Acho que foi uma boa vitória do Flamengo. O placar poderia ser mais amplo? Talvez sim, mas o Flamengo jogou contra o São Paulo. Não tem esse negócio, ah, o São Paulo tem crise, tá bom, então acho que vai golear o São Paulo, vai massacrar o Palmeiras, vai atropelar o Internacional. Não é assim. É que as pessoas criam uma fantasia como se fosse tudo. E o Flamengo ainda é um time sendo construído. E esses defeitos, como dos dois gols que sofreu de cabeça, acho que evidenciam isso. Ainda existem pontos a serem ajustados, coisas que vão ter que ser feitas, e é natural que assim seja, já que a temporada para valer está começando agora. Ou seja, os maiores desafios são agora. Antes era Campeonato Carioca. Tirando os clássicos, você não tem jogos que desafiem tanto. Aí passa sem tomar nenhum gol e tal. Tem seus méritos, é verdade, né? Porque em outros campeonatos, mesmo no Carioca, o Flamengo tomava muitos gols. E os outros adversários do Flamengo, que são da primeira divisão, duas SAFs, que tem bastante dinheiro embutido ali. E o Fluminense, campeão da Libertadores, não tiveram esse desempenho. Então ele teve ali seus méritos. Mas é natural que seja assim. Entendo que críticas duras devem acontecer depois de atuações ruins como as de domingo. Mas criticar e pegar no pé depois do jogo de quarta-feira, eu acho que é o fim da picada. Especialmente pela falta de entendimento de algo tão óbvio como a necessidade de mexer no elenco e revezar jogadores. Ah, mas 15 minutos não faz diferença. Quem disse que não faz diferença? O cara vai discutir então com os especialistas que dizem que é para você fazer a minutagem dessa maneira. Gente, do mundo inteiro se faz assim. Todo clube de futebol tem preparador físico, fisiologista, médico, etc. E sempre que pode, o cara economiza alguns minutos. Eu vi gente reclamando que o Guardiola tirou o De Bruyne. Agora teve prorrogação do Real Madrid. Quer dizer, ele tirou por quê? Ele estava de sacanagem. Ah, vou tirar o De Bruyne. O próprio Tite falou na coletiva na quarta-feira. Falou, vocês acham que eu quero tirar o Arrascaeta do time? Mas eu tenho que tirar em algum momento. O Flamengo jogou sem o Arrascaeta. Então, assim, é muita dificuldade de compreensão. A Flamimimi é nociva para o Flamengo, especialmente porque já houve casos em que os dirigentes deram ouvido a essa ala de malucos da torcida do Flamengo, que acham que ninguém existe, que o adversário é uma arrogância, como se o adversário não existisse, o Flamengo tem ganho de todo mundo só porque tem dinheiro. Se bastasse ter dinheiro, né, o PSG era campeão da Champions todo ano, porque dinheiro que botaram ali, né, é sem fim. É sem fim, pode até ganhar dessa vez, né? Sem ter tantos investimentos, tantos jogadores estrelados como teve em outras temporadas. Enfim, então acho que foi uma boa atuação do Flamengo, sim. Poderia ter sido, de fato, o placar um pouco mais amplo. E é preciso que as pessoas entendam. Isso vai acontecer o ano inteiro. Ele vai ter que tirar jogadores, trocar, revezar. É impossível jogar com todo mundo o tempo todo. E a pegada é Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras em São Paulo e o Bolívar na Bolívia quarta-feira. Aliás, o Bolívar ontem foi eliminado do Campeonato Boliviano, a torcida lá estava cuspindo a abelha africana, perdeu lá a classificação jogando contra... É o time de maior investimento do Campeonato Boliviano, né? É o Bolívar. E o San Antonio Bulobulo foi o time que eliminou, que é o time de menor investimento. Bulo Bulo eliminou o Bolívar no mata-mata dos playoffs lá do Campeonato Boliviano. E o pessoal estava reclamando bastante. Mas na Libertadores o Bolívar está muito bem, venceu os dois jogos, né? Venceu fora de casa o Palestino e venceu também o Milionários em La Paz, onde o Flamengo jamais venceu, aliás, nem empatou. Dois jogos com o Bolívar e duas derrotas. Esse é o retrospecto do Flamengo contra o adversário da quarta-feira.
Ô, Trajano, você falou que ainda é muito cedo, o campeonato está só no começo, são apenas duas rodadas e tudo mais. Ressaltou aí a campanha legal do Internacional. Agora, esse Palmeiras e Flamengo é daqueles que dizemos, né? É uma que a final antecipada. É um baita jogo, logo na terceira rodada.
Bota antecipada nisso, né, agora, na terceira rodada.
Não é?
Pelo amor de Deus, vivi, né? Aliás, eu tenho outro informe que chegou aqui, que é necessário saber o nome do técnico do Bulo Bulo. Porque ele já está de olho em algum time brasileiro. Depois dele ganhar do Bolívar, eliminar o Bolívar, o técnico do Bolo Bolo está de olho e os times brasileiros já estão de olho nele, mesmo sem saber o nome dele. Mesmo sem saber o nome dele.
Né? Bora, boa. Né? Eu vou procurar aqui o nome desse cara. Javieri.
Diga.
Ó. O João Achou. Andoni Pérez Alonso, espanhol, viu, o Trajano?
Então já trabalhou em dois países diferentes. Olha só.
Exatamente. Bagagem.
Tem bagagem. Né? Agora, dá uma prévia aí da enquete. O Juca falou.
Estou com um pouco de vergonha de dar uma prévia da enquete, porque está um massacre aqui. O que comprova que a enquete não era boa. Se todos fossem no mesmo horário, você assistiria. Palmeiras e Flamengo, 84%. Galo e Cruzeiro, 5%. Fluminense e Vasco, 4%. Vitória e Bahia, 6%. Legal, o Vitória e Bahia tá com mais do que os clássicos de Minas e do Rio de Janeiro. Mas Palmeiras e Flamengo massacrando.
O âncora, qual é o nome do técnico do time aí famoso?
Bolo Bolo.
Bolo Bolo é o John Andoni Pérez Alonso.
Não, o âncora. Tô vendo aqui, é um brasileiro, chama Thiago Leitão. É um brasileiro, Thiago Leitão, 45 anos.
Pô, brasileiro. Eu vi no Google aqui, pô, errei.
O Google, brasileiro, Thiago Leitão. Pegou uma notícia errada. Lembra aquela vez que um colega nosso disse que tinha um terremoto lá na... E não tinha terremoto nenhum, o terremoto tinha sido anos atrás? Eu vi isso também, foi assim.
Verdade.
Lembra do terremoto? Terremoto no Peru. Terremoto no Peru, os colegas estavam lá cobrindo a seleção, e o cara preocupado. O terremoto foi 2 anos antes.
Mas tem que ver se o técnico que derrotou
ele.
O Belgia
é o Leitão.
É o brasileiro ou é o Luiz Alonso?
Não, o técnico é ele. Inclusive, eu tô vendo aqui até declarações dele antes do jogo, ele falando como joga o time e tudo. Chama Thiago Leitão, tem 45 anos, é um brasileiro.
Esse é o bom nome do Palmeiras. Não é, Danilo? Do Bom Nome Palmeiras, porque afinal tem Palmeiras e Flamengo no Allianz nesse domingo. O Palmeiras perdeu, não no Allianz, mas em Barueri para o Internacional. E o Abel tirou lá a sua cartilha das reclamações padrão. A arbitragem não era boa, o campo não é o do Palmeiras. Que mais que ele falou? E perdeu o jogo. É daqueles jogos duros de perder.
O Inter estava mais descansado.
E o Inter estava mais descansado.
Não, reclamou da falta de dinheiro, que o Flamengo tem mais dinheiro. Falou
da diferença, né? Da grana, exatamente. A diferença da grana entre os dois times. Olha, não estava no script essa derrota, né? E agora vai ter que encarar o Flamengo.
Não estava no script. Eu acho que a questão da grana que ele falou, ok, 400 milhões por ano, a gente sabe, faz diferença mesmo. Mas não dá para falar que é por isso que... Até porque o Palmeiras conseguiu vencer, mesmo nesse período, títulos contra o Flamengo. Então, claro que o dinheiro faz diferença. Eu entendo que ele quer dizer que o Palmeiras, de fato, é o time que consegue competir de igual para igual com essa diferença, que é, sim, razoável. Mas também não dá para falar que, putz, ele só tem problema, ele está num time que não contrata. Não, ele está num time que consegue contratações, não no mesmo nível e na mesma intensidade que o Flamengo, que pode ir lá no River e pagar a multa, mas que consegue ali negociar com jogadores importantes, como o caso do Felipe Anderson também. Essa questão de Barueri, né, ela é curiosa, porque o Abel Ferreira, ele sempre reclama, e eu sempre falei, já falei isso em outros momentos, escrevi na coluna, os jogadores reclamam, eles não gostam de jogar em Barueri, eles não sentem a casa, eles não gostam do vestiário e tal. A torcida do Palmeiras odeia ir para Barueri, basta ver a média, e todos os jogos que você vê, você conversa com os palmeirenses, vê rede social de torcedores que foram até lá, é reclamação do início ao fim. Quando chove muito, enche, quando não chove tem trânsito, é um inferno. Só que a grande questão é, o Palmeiras tem que fazer o quê? Tem que dar uma solução. Quando eu converso com as pessoas da diretoria, falam, e aí, vocês estão jogando em Barueri só porque é o estádio da Leila, é isso mesmo? Os caras, não, olha, a comissão não quer viajar, a comissão não quer ir até Araraquara, a comissão não quer jogar no interior, porque fala que é uma viagem, que é desgaste. Então, assim, não adianta o Abel, segundo essa versão da diretoria, né, vetar viagens de 2 horas até Araraquara ou até outros estádios do interior e chegar lá em Barueri e reclamar mesmo assim. Porque senão vai ficar reclamando de algo que não tem solução, não vai adiantar. Então, meu amigo, é isso. Você está num time que vai ter problemas de agenda com o estádio, porque o Palmeiras tem um estádio que é compartilhado na agenda, porque ganhou a reforma do estádio, a reforma do clube, e você vai ter esse problema. Você tem que lidar, não adianta todo jogo que for ruim. Ai, mas é que Barueri eu não gosto. Ai, mas a torcida não vem. Vai ser isso. E o Palmeiras vai jogar com o Vasco e com o Atlético Paranaense e vai ser isso de novo. A não ser que a comissão abra mão dessa questão. Fala, olha, a gente prefere então viajar 2 horas, ir para o interior, porque eu tenho certeza que em qualquer cidade do interior o estádio vai estar lotado. Pode ser que não vai ser o mesmo vestiário, pode ser que não vai ser a melhor grama do mundo, mas o clima, pelo menos, que é o que o Abel sempre reclama, vai ter um clima melhor, porque a torcida do Palmeiras vai encher, então não adianta. E aí agora vai voltar a jogar no Allianz agora, com o palco lá atrás. É um jogo fundamental, é claro que é a terceira rodada, mas a gente sabe que esses detalhes fazem diferença. Lá na frente, quando Palmeiras e Inter eventualmente estiverem brigando, o Palmeiras vai lembrar do jogo de Barueri. Vai lembrar, assim como, dependendo desse resultado, Palmeiras e Flamengo lá na frente, vai lembrar dessa questão. Esses jogos fazem a diferença, porque é nesse jogo que você pode, sem contar o efeito da sequência, é isso que a gente estava falando. Palmeiras perdeu do Inter, o Inter joga uma pressão para o Palmeiras jogar com o Flamengo já bem mais pressionado. A mesma coisa caso o Palmeiras ganhe do Flamengo e o Tite vai voltar para o Rio de Janeiro pressionado. Então isso faz muita diferença. Agora, o Abel não adianta ficar reclamando dessas questões e não abrir mão de algumas dessas convicções que ele tem. Ah, não podemos viajar. Porque não é tão ruim assim, né? Porque para Barueri o time já demora uma hora e pouco. Põe mais um pouquinho, põe mais uma horinha aí num ônibus bem confortável, ônibus leito, joga num outro estádio, não adianta ficar só reclamando. A não ser que não seja essa a desculpa do Abel Ferreira e a da comissão, que seja uma desculpa da diretoria para justificar o jogo em Barueri, que por todos os modelos, todas as coisas que a gente já viu, não tem justificativa para jogar em Barueri. A torcida não gosta, o Abel não gosta, ninguém gosta. Qual é a justificativa? Porque é o estádio da Leila? Não faz sentido.
E aí, Arnaldo? Perdeu o Palmeiras, o Abel reclamou, tem a história do Allianz e tem um jogo contra o Flamengo.
É, isso que o Danilo falou. Porque o Palmeiras parece o clube perfeito, né? Ele é o clube mais organizado do Brasil hoje? É. Mas o Palmeiras comete um monte de erros. O Palmeiras foi campeão brasileiro ano passado, apesar de Barueri, né? Fez várias partidas decisivas fora dos seus domínios. Ganhou do Inter, inclusive, em Barueri. E essa questão, como disse o Danilo, do Atlético Paranaense, exato. Essa questão, como disse o Danilo, é de responsabilidade do Palmeiras, não é da CBF, não é do adversário e tal. E quem, curiosamente, quem encampa Barueri é a dona do Palmeiras, presidente do Palmeiras, a Leila. Então aí tem uma questão interna. Não é culpa da imprensa, do Inter, do intervalo da CBF, da arbitragem. E é isso. O Palmeiras ganhou os pontos corridos ano passado errando demais. Foi campeão com méritos, mas errou. Não fez um ano perfeito, não. E nesse tipo de campeonato, como o Juca prestou atenção logo no início, porque os jogos importantes estão sendo no início, essa tabela já está divulgada há 50 mil anos e estava lá que Palmeiras e Inter e Palmeiras e Flamengo, dois confrontos de candidatos ao título, aconteceriam na segunda e terceira rodada. Se você não consegue jogar no seu estádio esses jogos, você vai jogar contra quem? Né? Tem uma situação curiosa, né? Porque parece que o Palmeiras joga como mandante todo dia e não joga. No Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, ele joga só 19 vezes. Quantas vezes ele vai ser mandante, de fato, nesse campeonato? No estádio dele, poucas. Enquanto não resolver essas questões internas, não adianta ficar brigando só com os outros, né? O Palmeiras tem as suas situações. E só um acréscimo em relação ao que o Abel falou na comparação ao Flamengo, de investimento, de elenco. Ele fala que o Flamengo tem mais dinheiro para contratar jogadores prontos. O Palmeiras contratou muito jogador pronto para essa temporada. O Palmeiras tem o maior elenco da era Abel, desde que ele chegou. Então, o Palmeiras tem que encontrar também as suas soluções. E tem uma coisa curiosa, o Palmeiras é campeão paulista, com todos os méritos de novo, mas o Palmeiras não fez grandes jogos essa temporada. Simplesmente assim. Qual o jogo que o Palmeiras fez em 100 dias? Agora o meu recorte é 100 dias, Danilo. Eu e você... vou acender uma velhinha hoje, 100 dias. 100 dias da temporada. Qual o jogo bom que o Palmeiras fez em 100 dias de temporada?
Não, o Palmeiras acho que... Dois, três jogos bons. Ponte Preta foi bom.
Ponte Preta.
Curiosamente, contra o Corinthians foi bom, mas foram 5 minutos finais desgraçados, mas foi bom, 85 minutos bom. E o Palmeiras fez um jogo bom contra...
Peraí.
Pro Palmeiras.
Desgraçados pro Palmeiras.
Sem neuróticos. Não vamos ser neuróticos aqui.
Exato. Então, o Palmeiras também tem suas questões, e não é só o inimigo externo que incomoda o Palmeiras. Tem muita coisa lá dentro.
O que incomoda de fato, e quem nos vê está incomodado, porque desgraçados foram os 5 primeiros minutos do jogo do Corinthians em Caxias do Sul no meio de semana, quando o Yuri Alberto desperdiçou um gol que a minha avó faria, e em seguida o Corinthians tomou o gol e se desfez. O que incomoda é que o segundo maior clube do país, a maior torcida do país, é o último dos primeiros, só não está na zona do rebaixamento, porque tem 4 times que ainda não pontuaram, entre os quais o São Paulo. Mas ontem o corintiano teve que torcer por uma vitória de alguém no Nilton Santos, para já não estar na segunda rodada entre os últimos, em meio a um brutal racha na sua diretoria. Briga do diretor de futebol estatutário com o presidente do clube. Briga do presidente do conselho deliberativo com o diretor de futebol e com o presidente do clube. Uma briga de anões. Uma briga de anões megalomaníacos, isso que é o pior. Uma briga de anões mitômanos. Melo de um lado, Tuma do outro, Rubão do outro. O Corinthians começa a dar todos os sinais que a Fiel vai sofrer esse ano como cachorro que apanha do dono. Porque não vai ser mole. Não vai ser mole. Treinador algum, com esse elenco razoável que o Corinthians tem, dar jeito em meio à guerra que está estabelecida em Parque São Jorge. Tenho dito, não poderia ir embora sem dizê-lo. Aproveito o ensejo para dar o meu gatão dourado, a nota oficial do Vasco, recriminando o seu treinador pela frase machista, dizendo que uma mulher não pode dirigir o VAR, e depois tentando desfazer a bobagem que havia falado, dizendo que uma pessoa só, foi nesse sentido que ele quis dizer, como se dissesse, bom, então o VAR tem que ter uma reunião de sábios para decidir se foi pênalti, se não foi pênalti, se foi impedimento ou não. Ele simplesmente revelou ali o que lhe vai na alma, razão pela qual o ratão de bronze é do senhor Ramon Dias, el Machista, ele que deixa o filho dando as entrevistas coletivas e pare de falar bobagem em castelhano para nós outros, porque nosso ouvido não é pinico.
Muito bem, Juca. Está falado.
Sabe que eu fico impressionado? Fala. Como as nossas avós jogavam bem.
É verdade.
Como assim?
Porque toda hora tem essa expressão, um gol que até minha avó faria. Pô, a avó da gente era boa de bola.
É verdade, é craque, meu amigo. Jogavam demais. O Trajano, aproveitando aqui, ó, o Diogo Marins pergunta se você está feliz com a contratação do Romário.
Eu não estou feliz com coisa nenhuma, é o que restou. O pessoal acha que ele vai jogar, vai jogar coisa nenhuma. Ele está chamando o holofote para o América está mortinho da Silva. É uma maneira de chamar a atenção, foi notícia no mundo inteiro, né? Sites, revistas, jornais, televisões. E ele está conseguindo patrocinador através dessa jogada dele. Eu acho interessante em termos de marketing. Agora, Romário jogar, ele já jogou em 2009, ele jogou a última partida quando o América subiu. Então é promoção. Só uma coisa que eu queria dizer aqui, antes de me encerrar, é que apesar de toda a tristeza que me abateu, Está bem esquisito mesmo, campeão, a Premier League. Mas tem que ver que os três times que estão disputando o título estão abatidos também. Isso. O Liverpool talvez esteja até mais do que o Arsenal. E o próprio City também está abatido porque perdeu em casa. Você entendeu? Jogando melhor. Então, essas rodadas finais me colocam assim, ainda um pouco de esperança. Fim do túnel, um pouco de esperança. Apesar da estranheza geral.
É a temporada agora, dos alemães. Surpreendentemente, é a temporada dos alemães.
Agora, mais uma para você, Trajano, do Edu Sorém. Você estava falando que era um pouco cedo, né, para decretar. Ele faz o seguinte, ó. Ele fala o seguinte: sei que é cedo, mas na opinião de todos, quem são os cinco favoritos ao título do Brasileirão? Pergunta aqui o Edu Sorém.
Se a gente fizer uma pesquisa, um levantamento dos últimos anos, tinha times que eram cadeira cativa nessa lista.
Internacional.
Cruzeiro. Cruzeiro foi durante anos. Cruzeiro Internacional, né? Ah, eu não sei. Tá muito. Como é o nome dele?
Edu.
Querido Dudu. Tá muito cedo. Vamos esperar mais um pouquinho.
Muito bem. E o Augusto Veloso, que ele já estava no All News Express antes, ele volta aqui com a gente. Eu não sei se ele é aquele que foi vice de futebol do Flamengo, vice-presidente e tal. Ele chama Augusto Veloso e fala: meia hora para falar do técnico de São Paulo é dose, diz ele.
Já Luiz foi, Augusto Veloso foi presidente do Flamengo.
Foi presidente do Flamengo, é verdade.
É dose. Era Luiz. Luiz Augusto Veloso.
Luiz Augusto Veloso.
E o implacável. Casas da Banha?
Augusto isso, é, a ele era da família dos donos da Casa da Banha e do Jornal dos Esportes.
Exatamente. E o implacável Ricardo fala: a solução do Palmeiras é jogar no Pacaembu, quando for possível. Quando o Pacaembu estará disponível? Boa pergunta. Era para ser em janeiro, na final da Copinha. Não está nem perto.
A notícia de hoje é que... Daquela empresa chamada Tristeza.
A notícia de hoje é que os bombeiros querem impedir o show do Roberto Carlos, que estava programado para o Pacaembu. Então, aí, nem o show vai acontecer. Eu, antes de entrar aqui, eu vi a manchete, eu preciso estar na nossa home aqui do Alvo, até dar uma olhadinha.
Muito bem, ó, estamos chegando ao fim do posse de bola, só mais duas mensagens aqui.
4.400. Passamos 10% da meta.
Exatamente. É. Aí, aqui é ponto de bola, pensando o quê? Júlio César Bruno, acho estranho o Jorge Jesus não ter recebido convites de times brasileiros depois do que fez aqui. Mesmo quando se fala em técnicos.
O cara tá mal lá.
O cara não perdeu de ninguém.
Só perdeu pro Crespo.
Exatamente, tem que chamar o Crespo volta, então.
Acho estranho o Klopp não ser chamado também.
Pois é, né?
Não tem como tirar esses caras de lá.
E o Anderson Oliveira fala: São Paulo gastou mais ou menos 3,5 milhões em aposta de técnico, diz ele. E o Rafael Antunes fala: 15 anos e apenas dois títulos modestos. Continua achando que ele é um Carpini de Iabla. Acho que também é uma aposta que fazia mais sentido no início do ano. Bom, vamos torcer, diz aqui o Rafael Antunes. Vamos. Ó, posse de bola, teve uma enquete muito mequetrefe, como diz o Trajano, dessa vez eu admito, dessa vez.
Subterrânea.
Uma enquete subterrânea, como disse o Trajano uma vez. Fica por aqui, a gente volta na segunda-feira. Valeu, Juca, valeu, Danilo, Trajano, Mauro, Arnaldo e todos vocês. Bom fim de semana, tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. O gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau.